cantámos tantas verdades já hoje, cantámos a verdade maior. Não sei se ainda conseguem fazer conexões com a quinta-feira separada, com tanta coisa aconteceu a uma velocidade estonteante. Aquele tempo em que Jesus nos surpreende e nos lava os pés e nos diz: olhem, vocês estão a entender o que é que eu vos estou a fazer? Façam isso mesmo uns aos outros. E eis-nos aqui, não é? Querendo fazer isso quando é visível e quando ninguém vê. Lembram-se da quinta-feira separada, não é? Quando estamos à mesa com Jesus. Ninguém hoje pensou porventura nisso quando estava a tirar qualquer iguaria da mesa, não é? Mas, na verdade, quando estamos diante de Jesus, ele afirma que um de vós me há de trair, e todos os discípulos perguntam porventura sobre. E tem-vos como ver, porque Jesus não quer envergonhar nem a simplesmente ele quer dizer que a mesa está posta e o seu corpo, o seu sangue, o pão e o vinho estão derramados. A melhor das refeições, a Connie insiste tantas vezes nisto. Tem tudo, tem tudo. E isto só por si, daqui a pouco, devia ser o suficiente para olharmos para dentro de nós e dizer: uau, Jesus, isto é acerca de mim. Suplanta tudo. Ninguém me amou assim a este ponto. E lembram-se depois chegarmos à Sexta-feira Maior. Sexta-feira Maior. E tanta coisa tinha acontecido na quinta-feira separada. E onde pedaços de nós são assim despedaçados, mas no fundo éramos nós que deveríamos ver expressos na cruz o nosso despedaçamento, não é? Quando Pedro cruzou o altar, como Jesus cai em si e dá-se conta: bom, em três tempos, neguei-o três vezes. Isto acontece no tempo todo. Portanto, não ganhamos consciência: uau, Jesus, não era suposto seres tu, mas este foi o meio em que demonstraste que, efetivamente, a tua morte está par, está consumado, está feito. Então, cada um de nós, já hoje, pode dizer assim: pai, sinto-me levezinho. Levezinho no sentido em que, ó, o Senhor sabe, eu confessei, está perdoado, eu sou dele, ele é meu. Nós cantamos isso, não é? E depois o dia de ontem, que é dos dias mais fascinantes, mais misteriosos, mais perturbadores, mas também mais tocantes, é mesmo profundo, quando nós pensamos assim: uau! Olhar para aquelas mulheres que descansam, que a lei assim ordenava, mandava, que estavam a preparar o corpo, os ungüentos, o perfume, para então poderem ir até ao túmulo. Débora, é assim uma confidência do nosso GPS de ontem, no tempo que tivemos de quietude, a Débora, na sua oração, ela dizia que Jesus é a lei, Jesus é a minha lei, por isso eu vou descansar, é em Jesus que eu vou descansar. Então, eis-nos aqui, chegamos ao domingo. Este é o domingo da passagem, muitas vezes conhecido como o domingo de Páscoa, o domingo da libertação. Mas é o domingo em que nós, de facto, nos interrogamos sobre que perfume é este que a cruz tem. Nós cantamos isto. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas há assim que um aroma a exalar. Ah, e eu gostava só que nós recuperássemos, se tiveres a Bíblia em formato de papel ou em formato digital, se está tudo ok, nós já escutámos a porção que eu vou agora só, então, aqui a colar lembrar-se, encontra-se em Lucas 24, são os primeiros 12 versos. E damos três vozes femininas com uma voz masculina. Então, a voz da Miriam, da Mónica, da Sara e depois do Nuno, e que nos transportaram. Estes 12 versos trazem-nos muito ensinamento. Eu vou só destacar quatro aspectos hoje, assim, bem leve, para nós podermos, no decorrer do dia, no restante da semana, somente fazer ligações, conexões. As que contam são as que acontecem no meu e no teu interior. Tá? Então, isto não é para ser empinado. Eu agora não posso esquecer. Como é que ele disse? Não, tem que ver com o teu relacionamento com Jesus. E o modo como o Espírito Santo se move e te toca e te fala. Não sei como é que é convosco, mas parece-me, como sociedade em geral, nós nos habituamos a anestesiar a dor. Nós não queremos sofrer. Nós lidamos mal. Quando digo mal, é muito mal com o sofrimento. Fala-se de cruz, ou fala-se de cruzes, e torcemos o nariz. Qual é o horror que nós associamos à cruz? No entanto, a nossa série este mês é Cruz, Credo. E vocês sabem que isto tem um duplo sentido. Porque, em geral, o credo é, ui, assustei-me, não. Mas credo, nós também o cantamos hoje, nós cremos nisto. Cruz, eu creio. Eu creio. É da cruz que vem, de forma nua e crua. De forma nua e crua. A cruz, ela traz-nos a noção da esperança para suplantar as aflições do mundo presente, a começar no meu e no teu interior. Estás aflito? É da cruz que vem a mensagem de esperança. É do lá. É do lá que vem. O susto vira credo pela intensidade do aroma do perdão que a cruz exala. Olhem só o perfume que vem da cruz. E é sobre isso que eu gostaria de refletir convosco esta manhã. No entanto, vamos ver nas próximas semanas que as sombras, as assustadoras sombras, também se desfazem perante o brilho de Cristo, que perdura até ao outro lado da eternidade. O brilho, nós já o sentimos, mas vai perdurar. Ele expande-se para lá até da nossa própria compreensão. E conforme hoje já fomos convidados, eu volto à carga porque é talvez dos aspectos que me parece mais relevante salientar. Que uma coisa é pensar na cruz assim, de supetão, de fugida, de repente, de forma muito pouco estruturada, outra completamente distinta é refletir na cruz em toda a sua rude beleza. A beleza que vem desta mensagem que é crua, que é rústica, que nos arrepia, que nos comove, que nos atrai. Jesus fala disso, que nos ia atrair, e era por força então do seu exemplo de dádiva na cruz. A rusticidade e a dureza da cruz abre-nos quase sem nos darmos conta o caminho para o perdão e para a paz que a nossa alma, e quando falo de alma, é o nosso ser inteiro, é tudo em nós clama por paz e perdão. Não sei como é que é contigo. Nós não sabemos muito bem como, não é? Nós procuramos os melhores discursos, as melhores palavras, eventualmente os gestos que possam expressar mais, porque dentro de nós vem uma ânsia enorme por paz e perdão. E ela vem efetivamente da cruz. A lembrança recente da morte, é bom lembrar, sexta-feira foi anteontem. A lembrança recente da morte não impede que o bom cheiro da esperança se entranhe em nós, já que o sepulcro, de forma espantosamente sobrenatural, agora encontra-se vazio. Se nós queremos ter uma noção do peso do sábado do silêncio, é lembrar-nos dos nossos piores momentos. Quando nós pensamos assim, acabou, não há chance, morreu. Pensa no que quiseres, no que te doeu muito dizer assim, qual será isto o fim? Pois bem, esse é o peso do sábado do silêncio. Mas agora, hoje, é bom que eu lembres. Olha, lembra-te, o túmulo está vazio. Jesus suplantou esse fatal aguilhão entregando-se por amor a ti. Por amor a mim. Por amor a ti. Ah! Então que preencha o perfume da cruz. E o perfume da cruz é o aroma do amor de Cristo, o íntimo de cada um. Por isso, queria só lembrar convosco que no versículo 1, 2 e 3 de Lucas, lá no capítulo 24, e eu não vou voltar a ler, depreendo que têm o texto diante de vós ou têm presente na memória. É bom lembrar que o perfume da cruz, ele é tão intenso que não reteve Jesus e espalhou-se para lá do sepulcro. É impressionante pensarmos isto. Nada pôde travar, prender, capturar, cercar, na verdade, encurralar Jesus. Nada. O perfume da cruz espalhou-se para lá do sepulcro. E é impressionante, quando entraram, elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não estava lá. Eu creio que isto, de alguma maneira, deve encorajar-me a mim e a ti. Ontem, na caminhada do silêncio, caminhada da contemplação, a dada altura, a Connie lembrava que é impressionante porque, às vezes, o túmulo habita-me. E, nessa medida, posso permanecer selado. Mas Jesus deseja, efetivamente, que eu lhe dê conta que há vida, que o seu perfume remete-me para fora de mim, dos meus piores medos. E é tão bonito darmos conta também que dos versos 4, 5, 6 e 7, o perfume da cruz também me remete para o ensino de Jesus. Se não, deem-se conta. Lá no versículo 5, elas baixaram os olhos para o chão, cheias de medo, mas os anjos disseram-lhes: Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. E agora olhem só esta parte. Não se lembram do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia? Que é preciso que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus, que seja pregado numa cruz e que ao terceiro dia ressuscite? Olha, eu não sei como é contigo, mas ainda hoje eu preciso sentir o perfume da cruz que me remete para o ensino de Jesus. Quando as coisas estiverem muito difíceis, que eu possa inspirar o perfume da cruz e lembrar-me o que é que Jesus disse. Ah, Jesus disse-me que no mundo teria aflições, mas eu detesto aflições. Mas tenho bom ânimo, Jónatas, eu venci o mundo. O Espírito Santo tem o condão de nos lembrar sempre as palavras de Jesus. E agora os anjos estão a lembrar aquelas mulheres que estão diante da evidência, mas isso acontece a mim todos os dias. Eu estou diante das evidências de que Jesus efetivamente está a atuar, que ele não está morto, de que ele está a trabalhar até onde eu não o vejo. Naquilo que eu considerava fechado, acabado, ele está então a operar. Então o perfume de Jesus remete-me para o ensino dele e recorda-me a extravagância do seu amor. É incrível o que está lá no final do verso 7. Era preciso que o Filho do Homem fosse entregue ao poder do mal. Que extravagância de amor. Nós já ficamos, sabem como é que é quando nós ficamos assim desconfortáveis perante tantas expressões de afeto, de amigos, que nós dizemos assim, eu nem sei como agradecer. Se tivesse um buraco, eu enfiava-me lá. Não é que eu não queira agradecer, mas como é que eu devolvo tanto amor? Entendem isto? Eu não sei. Jesus, lavar-me os pés, isso dá cabo nele. Eu fico sem jeito pensar nisso. Agora, quando nós vemos, chapado nas Escrituras, que estava garantido, estava profetizado, que ele era necessário que fosse entregue ao poder dos maus, por quem ele estava a dar vida também. Porque às vezes eu penso que sou mais do que o traficante, que eu sou mais do que o abusador, que eu sou mais do que o delator, que eu sou mais do que o colega, do que o vizinho, do que aquele que tem uma vida toda escangalhada, olha só para aquilo. Não. Jesus deu a vida por eles e por mim. Jesus deu a vida por nós. O perfume da cruz remete-me sempre para o seu ensino e para a extravagância do seu amor. Olha, que nós nos mantenhamos sensíveis, que nós nos mantenhamos humanos, que nós ainda nos mantenhamos de uma forma que não petrifiquemos, que nós ainda nos comovamos todos os dias com a extravagância. Eu não merecia. Eu não merecia. Então, quando olho convosco para os versos seguintes, do 8 ao 10, é mais uma vez acentuado que o perfume da cruz é uma fragrância universal. Nós deambulamos pela cidade. Encontramos pessoas que conhecemos, muitos anónimos, invisíveis que queremos que se tornem visíveis, que percebam que têm valor, que são especiais. Mas isto realmente é poderoso. Quando lá no versículo 10 diz assim: essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e ainda outras que também confirmavam isso. E se nós formos aos demais evangelhos, percebemos que há cinco pormenores que nos são trazidos sobre quem eram estas mulheres. E uma se dizia que aquela de quem Jesus tinha libertado os espíritos, sete espíritos, que era o simbolismo de que era alguém que estava realmente cativo, e Jesus libertou. Jesus entrou naquele túmulo e disse: Jesus deseja entrar na minha vida e libertar-me de tudo, de tudo. E esta é a fragrância universal. É para mim e é para aquele com quem tu eventualmente tens uma dificuldade relacional séria, porque tem feitiço mesmo a torcer. Tem feitiço mesmo a torcer. E nós simplesmente temos de lembrar: o perfume da cruz é para esta pessoa. O perfume da cruz é para esta família. O perfume da cruz é para estas vidas que estão a ser tão provadas, tão testadas, estão totalmente mortas a despeito de se moverem pela cidade. Por favor, lembra-me, quando eu estiveres aqui e acolá, mais fortemente tentado a construir um muro em vez de uma ponte, por favor, lembre-me, Jardim, ergue uma ponte, não levantes um muro, por favor. A fragrância e o perfume de Jesus é universal, é para todos. Não bloqueies o teu coração por causa do outro. E meus queridos, nós temos de treinar muito, como comunidade de fé que estamos aqui, como família que somos de Jesus, temos de treinar isto. Ah, o perfume de Jesus é para todos. Quando nos estiver a ser dizer mal, nós temos de nos vigiar uns aos outros. Ah, e isto não é só para as conversas que eu tenho com a Connie ou sobre a Connie. Então, na verdade, é nós todos, uns a nos ampararmos, a elevar. Uau, que perfume é este? Uau, aquela comunidade especial. Não é comunidade, esquece isso. É acerca da fragrância de Jesus. Meus queridos, menos tabuleta, mais Jesus. No, nós somos especialistas em criar assim uns quintais. A fragrância é universal. Porque, como vocês sabem, estas mulheres todas de certeza que integrariam a meeting point. Ok, por favor. Isso. Nós somos ágeis, somos peritos. Ah, o que nos interessa, nós diríamos assim: pá, isto é mesmo um jeitinho, pá. Nós, como comunidade, estamos na berra. Ok, isto é acerca da fragrância. Por último, os versos 11 a 12, eu gostava só de salientar que o perfume da cruz desperta-me da letárgica incredulidade. Ou seja, uma incredulidade que me paralisa. E infunda em mim um doce mistério. E eu não vou demorar a explicar isto. Tá? Eu tenho aqui um longo texto para explicar isto. Mas eu só quero reler a palavra. Está bem? Só para ver se essas ligações se dão depois em voz. Os apóstolos acharam que aquelas coisas que as mulheres contaram não faziam sentido e não acreditaram nelas. O perfume de Jesus desperta-lhe da letárgica incredulidade. Eu, religioso, às vezes penso: ah, bem, eu sei muito bem como é que é, e sou capaz de dizer a vontade do Senhor, e o Espírito de Deus está comigo, e nós estamos cheios de línguas rasas, mas chega a hora da prova. E aí é que se percebe: olha, afinal, o exemplo de fé, neste contexto, foram das mulheres. Os homens. No entanto, diz-nos o texto que Pedro levantou-se e correu até ao sepulcro. Inclinou-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa admirado com o que tinha acontecido. Ele viu o que as mulheres tinham por isto. Só que ele veio admirado. As mulheres já vinham convencidas. As mulheres já vinham convencidas. Poxa. Então, infunda em mim um doce mistério. Que é já, Jonathan, tu não sabes tudo. Ah. És um servo. Olha, corre direto para o sepulcro e constata, está vazio. Inspira outros. Mas, por favor, não desdenhes quem te traz em certas alturas a notícia sobre o que Jesus está a fazer. Porque nós, se é um adolescente, se é uma pessoa idosa já com franca idade e que nós dizemos assim, este cara já é demência. Nós temos de tentar aprender. E o Senhor usa os mensageiros que tem tempo. Ele usa os anjos que tem tempo. Não é a mim que me compete dizer assim, seriam anjos ou não? Estavam vestidos de branco ou não? Que vestes eram aquelas? As mulheres simplesmente estavam com medo e acataram a minha mensagem. Eu e tu acatamos a mensagem. E claro, Jesus aparece-nos todos os dias. Todos os dias. Bernardo Claraval dizia isto, era muito contundente nisto. Que Jesus vem 3 vezes. Primeira, a segunda e todos os dias. Todos os dias. Então, o perfume de Jesus está por aí. Eu olho para vós e diz: cheiram a Jesus. Cheiram a Jesus. E que quando não nos cheirar a Jesus, nós possamos dizer assim: desejo eu encher este lugar, esta sala, esta escola, esta vizinhança, este prédio, com quem livre a minha casa. O quarto onde habito sozinho, que se encha do aroma de Jesus, porque eu estou cá e Ele está comigo. Amém?
Amém.